Sim, Joana.
Eu queria pedir se era possível inserir um novo ponto na ordem de trabalhos, que era a apreciação do pedido de autorização da abertura do novo centro, a apreciação do pedido enviado pela ARS. Eu peço desculpa estar a pedir isto em cima da hora, mas eu só consegui o tal certificado higiossanitário que fosse emitido no final da semana passada, porque foi quando as obras ficaram concluídas. E fiz um pressing sobre a ARS Norte para que enviasse para esta reunião todo o processo já instruído, e o processo chegou ontem aqui ao Conselho. E tinha alguma pressa que fosse aprovado aqui no Conselho o pedido de autorização para poder abrir portas. E, portanto, eu pedi à Ana Rita que fizesse favor de digitalizar os documentos, embora naquela carta que o Vladimir enviou já há alguns meses atrás, já vinha descrito todos os dados que eram importantes, e quem leu aquilo com cuidado já falava de todos os recursos humanos, das instalações, dos equipamentos, já tinha a planta. Neste processo novo, que podem consultar se a Ana Rita puser, só tem a documentação toda a comprovar aquilo que é dito na carta, e tem o certificado higiossanitário e todos os requisitos que a ARS pede, que, como vínhamos a comentar, são muito mais exigentes do que a ARS Sul, que é uma coisa que não faz grande sentido, mas a verdade é que é, mas é. Portanto, mas se quiserem ver e apreciar, agradecia.
Pronto. Alguém tem alguma coisa a opor? Não? Então introduzimos, fica isso como ponto 5 da ordem de trabalhos?
Sim. Eu também queria introduzir uma coisa, até que é análise ou atualização da plataforma informática. Só fazer umas considerações e fazer uma sugestão. Mas pode ficar nos outros assuntos?
Nós não temos aqui. Pode ser aqui na linha D. Nós tivemos uma reunião com a empresa Browser, pode-se incluir aí, não sei o que é que
não,
acham, não, ou pomos isso como um ponto autónomo?
Não vale a pena, vale a pena.
Pode ficar aqui, Anaíta, o que é que acha? Na linha D, que tem prestação de informação acerca da reunião com a empresa Browser, e introduzir aqui, porque também falámos da plataforma.
E atualização da plataforma.
E... atualização da plataforma. Ok. Depois há. Ok. Depois também aqui nas questões prévias, vamos acrescentar uma linha F, que é a nomeação do nosso representante para a Inspection Sub-Expert Group, que é uma reunião. Que vai um grupo que foi criado, um grupo de trabalho sobre inspeções, e que vai reunir já em janeiro, e temos que ter na ata a nomeação formal do nosso representante. E depois também aqui, também introduzir nos pontos prévios outra a linha G, sobre informação sobre a intenção de suspensão da autorização de funcionamento do centro de PMA Ferte e Madeira. Por incumprimento dos requisitos, recebemos finalmente uma notícia relativamente a este processo do Ministério da Saúde. E, portanto, com mais duas alíneas, então, nas questões prévias e mais um ponto... Podemos aprovar então a ordem de trabalhos? Muito bem. Pronto. Está aprovada então. Passamos então à ata. Vamos só concluir isto. Já temos a ata, então. Alguma coisa queiram acrescentar à ata? Sim. Retirar aí só o sítio. Uhum.
No computador.
Sim. Então, pode ir dizendo
na página
as páginas.
Página 2, ponto 6, a linha A, acerca de questões relacionadas. Exato. E depois, no último parágrafo dessa mesma página, diz: relativamente ao assessor jurídico, a Presidente informou que a candidata que veio à entrevista, eu poria que a candidata submetida à entrevista, que veio à entrevista, assim, submetida à entrevista, desistiu da sua candidatura. Depois só fiquei na dúvida, pus um...
Ou então punha submetida, sempre, e candidata...
entrevistada.
Entrevistada,
isso.
Entrevistada.
E depois pus um ponto de interrogação porque não entendi, não sei se está errado, se foi eu que não entendi, que diz que promoveu um concurso para o Conselho de Julgado de Paz e que após o encerramento do mesmo iria entrevistar os candidatos que não reunissem os requisitos exigidos para o concurso em questão. Ou seja, nós íamos ficar com os restos, era? É isso que aqui quer dizer? É isso mesmo que quer dizer?
Neste caso, não são os restos, o
mas era o senhor secretário de Estado, o senhor secretário-geral que iria entrevistar os candidatos? Não.
Não, é o presidente, sim, é o presidente.
Portanto, esta frase não está bem, porque aqui diz: referiu ainda que o senhor secretário promoveu um concurso para o Conselho de Julgados de Paz e que após o encerramento do mesmo iria entrevistar. Iria quem? O senhor.
Refere-se ao secretário-geral.
Pois, portanto, esta frase não está bem.
Aqui.
Pois, mas este, sim, mas aqui diz que...
O fator de exclusão dos candidatos foi apenas o facto de eles não terem inscrição ativa na ordem. E os julgados pais exigiam que eles tivessem inscrição ativa na ordem. Portanto, houve logo estes 7 ou 8 que foram escolhidos, que vieram para nós. Mas, no fundo, foi isso. Nós aproveitamos os escolhidos de outro concurso. Isto para uma questão de seguridade.
Pois, mas quem não sabe da historinha não percebe isso. E aqui, por esta frase, depreende-se que é o senhor secretário-geral que vai fazer as entrevistas. Portanto, e que após o encerramento
então,
iria...
O CNTMA iria entrevistar, pois, qualquer coisa desse género, não?
Sim.
Poderia, em vez de iria.
Pois, isso também é, se calhar, como não há receito de isso. Acho que não seria um bocadinho. Não, mas eu acho que não tem mais fãs que, após o ensino, mesmo o ser caminhado e entrevistar os candidatos que não têm os requisitos para o concurso em questão.
Ou então o CNPMA foi autorizado a entrevistar os candidatos que não reunissem, assim percebia-se que foi autorizado pelo secretário-geral. É. Nós queremos comprometer um bocado.
Pois, é que não se percebe,
portanto,
esta frase não
vale
se entende o que é que...
Foi autorizado a entrevistar os candidatos que não reunissem, a fim de encontrar ou a fim de preencher a vaga de assessor jurídico. A sua vaga de assessor jurídico.
Ah, obrigada. Depois, quando diz na linha D, prestação de informação acerca da ação de formação, tínhamos combinado que não poríamos isso. E tínhamos tirado nas alíneas anteriores, lembra-se? Que não íamos estar a rir, portanto era para tirar. E depois diz: esta sessão de formação já teve como base documental a atualização dos requisitos, eu poria a última versão dos requisitos.
Sim, com base documental, a última versão dos requisitos.
Depois, na última página, nessa página, na última linha. Há muitas vezes as peritas, eu poria a atualização profissional destas, a área de atuação profissional destes que são os peritos. Pois, é, sim. Sim, pois, mas como estamos... Pronto, depois... Na 4... Aqui concluo que os três projetos, é ido por baixo das cores, concluindo que os três projetos apresentam exposição de motivos semelhantes. Não gostei muito desta frase, mas também não consegui sugerir nenhuma melhor, que também não ajuda muito.
Aqui onde diz, quando se fala do Presidente da Assembleia da República, é um bocadinho para cima, não é? É na página 4, mesmo no fim da página 4.
Ah, então é mais
ainda,
para baixo.
Ainda mais para baixo, ok, então continua.
Mas aqui é que eu não gosto. O Conselho realçou ainda ao projeto de lei do Partido Socialista, nomeadamente a questão do dever da confidencialidade da criança nascida, ou da pessoa nascida, concluindo que os três projetos apresentam exposição de motivos semelhantes.
Ou então podemos dar um realço, concluindo sobretudo... Ou melhor,
a uniformidade
ou não, sendo, sobretudo, a grande concordância ou concordância fundamental dos três projetos, dos aspectos, a convergência dos três projetos para os aspectos considerados fundamentais, relevantes.
Esta frase não está bonita.
Realçando a convergência destes projetos para os aspectos mais relevantes.
Apresentam a exposição de motivos semelhantes. É uma frase que está muito feia.
Mas ficaria melhor assim.
No fundo, o que nós queremos é que todos eles realçam aquele ponto que nós achamos
realçando
crucial.
Realçando também, porque o anterior não é uma convergência, não é? É uma particularidade. Sim. Portanto, realçando também.
Realçando também ou sobretudo, não é? Quer dizer, o que nós realçamos sobretudo é...
O facto de eles serem unânimes,
A convergência dos três projetos relativamente aos aspectos mais relevantes, ou de maior relevo, mais relevantes.
Mas isto aqui, assim também não se percebe bem, porque a questão do dever de confidencialidade da criança, da pessoa nascida, isto é, o dever de confidencialidade de quê? Relativamente a quem?
Mas só se nós tirássemos isto.
O que nós realçamos foram duas coisas. Realçamos o pormenor do PS de dizer que o que sabia devia manter confidencialidade, mas acima de tudo realçamos o facto de todos eles serem unânimes em defender que se devia criar um período transitório, não sei o quê, não sei o quê.
Preocupações.
E é isso que se deve.
Mas isso também não fica claro desta redação.
Pronto,
a convergência dos três projetos aos aspectos de maior relevância devia ser no sentido de serem completos. Não diz qual é a essência da. Dizem que, no que diz respeito a assuntos de maior relevância, estão de acordo, mas não diz qual é a questão deles.
Podem até ser contrários.
Exatamente.
Podíamos dizer qual era aqui.
Aliás, a frase, depois, concretizar.
Eu sugeria, então, se for assim, eu sugeria. O Conselho realça ainda que os três projetos. Olá. Os três projetos de lei. Os três projetos de lei.
Eu posso dizer, o PAR não nos respondeu, não disse nada, como nós pedimos uma reunião urgente, eu pedi à Patrícia que ligasse para o gabinete do PAR, passado uns 15 dias, 3 semanas, pelo menos a confirmar se eles realmente tinham recebido a nossa comunicação, o nosso pedido de reunião, disseram que sim senhor, mas que o PAR não tinha agenda e que provavelmente só para janeiro é que nos poderia receber. E portanto, nem data temos sequer, portanto a urgência é relativa, a nossa urgência é muita, e portanto nós mandamos isto no dia 20 de novembro e portanto não temos ainda data definida, sabendo que só para janeiro é que ele irá agendar, portanto é vida. Parece que, segundo algumas pessoas com quem eu já falei, parece que não é de admirar, parece que funciona assim o gabinete do PAR. Funciona assim, pronto. E nós, então, é essa a importância que nós temos. Qualquer dia pedimos uma audiência ao professor Marcelo, ao Presidente da República, porque já não temos mais ninguém a quem recorrer. E ele é o presidente das causas impossíveis. Ele resolve todos os problemas. Até o desgraçado tetraplégico que estava aqui à frente da Assembleia da República acampado, ele veio cá e a seguinte o assunto estava resolvido. Eu não sei se não devemos considerar isso. Eu sei, mas... professor... Eu fiquei, quando a Patrícia me ligou a dizer que a resposta tinha sido esta, eu fiquei indignada. Fiquei indignada porque acho que é uma falta de respeito e de consideração e de tudo, e mais alguma coisa, uma instituição como a nossa, que funciona na dependência da Assembleia da República. Nunca os chateamos para coisíssima nenhuma. A única vez que lhe pedimos uma reunião e com caráter de urgência, avisando que estamos na iminência de incumprir com as nossas competências, mereceu esta importância. Mereceu esta importância. Portanto, lá para janeiro.
Quero, desculpa, não há aqui informações.
Não, eu nem pus isto.
Em consequência da prestação de informações e tendo sido enviada a carta há quanto tempo? Há um mês. Sem resposta, o Conselho, não é, pediu ou solicitou à Presidente, portanto é o Conselho, os 8 não, os 9 que, o contacto com a Carta do Presidente da República é logo.
Sim.
Vocês acham?
Se a Carla achar, já. Isto é uma pouca vergonha, é uma falta de
respeito. É uma falta de...
O homem não tem um
quarto de hora. Isto é não ligar a esta coisa do incumprimento.
É não...
Não tem um quarto de hora para receber 20 minutos. Quer dizer, a Carla demora mais do que um quarto de hora, acho que os motivos não demoram.
Mas ele nem se não responder, ou...
Não, ninguém nos respondeu do gabinete. Passado 3 semanas eu pedi à Patrícia que ligasse para lá para confirmar se tinham recebido e se não tinham nada para nos dizer. Eu acredito que isso esteja tudo combinado. Acredito que haja ali alguma... Porque vocês lembram-se que no dia em que nós pedimos a reunião ao PAR, imediatamente nos telefonaram a disponibilizar logo todos os meios. E que o PAR... há essa possibilidade. E que o PAR está a deixar correr porque, bom, resolvem os problemas e, entretanto, a reunião deixa de fazer sentido. Há outra versão que também é muito provável, que é o PAR nem ter olhado para isto e pronto, está bem, ponha para aí para janeiro que eu agora estou ocupado, e nem ter lido com cuidado, nem se ter apercebido. Ele tem assessores e gabinetes para o alertar para as coisas, mas não deram a importância que isto deveria ter tido. Eu não sei se não devemos é antes, e talvez antes de partir para outras diligências, nós voltarmos a insistir, dizendo que provavelmente não atentaram no teor da nossa comunicação, dizer-lhe que há de facto uma iminência, uma urgência e que pedimos...
E que a audição que é para expor os motivos... São 10 minutos, 15 minutos. Se o Sr. Presidente da República não tem, ou o Sr. Presidente da Assembleia não tem 15 minutos para...
Não sei. O que é que vocês acham? Se calhar enviar uma insistência.
É essa, de eles estarem em contato com o secretário e dizer, ah pá, não, deixa descansar, porque agora já...
Mas respondia.
A única coisa é que se for esse...
facção dele estar consultado pelo secretário poderem levar a mal de estarem a pedir a audiência ao presidente.
Pois, pois, sim, sim, nós tentarmos, tentarmos, sim, sim, sim.
Outra hipótese era, se o pedido da audiência ao Presidente da República tivesse alguma justificação, da mesma forma que a Carla pediu audiência ao Presidente da Assembleia da República, deu conhecimento disso ao Secretário da Assembleia da República, não é?
Sim, dei-lhe, previamente, sim. Pois não. Pois, o problema é esse, é um bocadinho, porque nós dependemos deles para tudo e é muito complicado, nós dependemos da Assembleia, do Secretário-Geral e da Assembleia para tudo, tudo. Até para pedirmos esta sala, nós dependemos dele. Isso coloca-nos numa posição de todos os dias termos que andar aqui... Não é? A partir pedra, porque andamos a pedir, a mendigar e, portanto...
Ficou alguma data?
Não, disseram, quem falou com a Patrícia foi alguém do gabinete, não é? Que disse que dada a dificuldade da agenda, provavelmente a reunião só iria ser marcada para janeiro. E nem data temos, ainda dissesse assim, dia 3 de janeiro temos uma reunião marcada, pronto, temos uma data. Nem data temos.
Nem é uma resposta formal.
Não, foi o gabinete só, resposta formal não temos. Portanto, eu acho que se calhar faríamos uma insistência.
Eu sugeria uma carta a dizer que for preciso 15 minutos para ser ouvido.
E eu serei para a Assembleia para a semana, sexta-feira. Pois entre eles era o 24, era o 31, eles não vai haver nada. Ela disse logo, pois não é de sexta-feira de Natal.
E o senhor vai para a neve? Vai para... Quer dizer, isso é... Oh, cara, mas é... A Carla conhece o terreno e quem dá a cara é presidente, não é? Do CNPME. Eu assino por baixo. Assino agora, isto de facto é irritante. Quer dizer, é uma falta de respeito, não é?
É uma falta de respeito.
Dizer, e esta é uma hora que não tem importância.
Nós nunca chateamos para nada. Ainda se dissesse que é uma entidade que está sempre a pedir reuniões por isto e por aquilo e não sei o quê, até admitia. Nunca pedimos para nada. Pedimos num caso de urgência, de emergência, e pedimos uma reunião urgente. E quer dizer, somos chutados para canto desta forma, assim. É um desprezo total.
Eu acho que mais eficaz.
Eu também pedir ao Presidente da República, não me parece.
Nesta fase ainda não, ainda não.
Eu acho que seria mais eficaz uma coisa do género, mas também podemos não ir tão longe, uma informação adicional, dado que não há tempo para resolver esta situação, o Conselho informa que neste momento encerra temporariamente as suas funções. Isto previsivelmente leva a que os docentes sejam informados, leva a que os jornalistas sejam informados, e é capaz ainda de ser mais eficiente do que estar a dizer que é para fazer uma queixa ao Presidente da República.
Então a sugestão...
Sim, pois eu sei. Isso é outra... Eu sei isso. Só que também já não vamos...
Era uma versão desta, que já tinha sido também adiantada na reunião anterior, que era de dar conta que, dados os constrangimentos que temos, e termos uma reunião com Sua Excelência, não sei o que, o par, que vamos informar, o Conselho irá informar os centros de que estamos com graves limitações aos nossos funcionamentos, etc.
Mas eu acho que isso também é uma decisão, porventura, excessiva, e que vai prejudicar na prática também o funcionamento dos centros, por exemplo, autorizações de.
Não, eu não digo não funcionar, eu digo que vamos informar e vamos com
pontos de informar aos centros.
Os centros que estamos continuados a falar.
Então, isso, se calhar, é concretizar, que há o risco. Iminente de o centro ter capacidade de manter o ar funcionamento dos centros do que é.
Pois informar os centros de para justificar alguns casos em função
já não
para as solicitações.
Sim, sim, nós falamos disso. Avisasse os centros, sim.
Vão olhar para os jornais.
Sim, e é óbvio, nós também poderíamos, como estava a dizer a Ana Rita, pedir uma audiência à Comissão Parlamentar de Saúde, mas a restrição temporal mantém-se, porque a Comissão Parlamentar de Saúde também vai deixar de funcionar, portanto, isso então só lá mais para o meio de janeiro, portanto... E dá é outro impacto público, porque há comunicação social, sai logo uma manchete, se nós dissermos uma coisa destas, de que estamos na iminência de suspender a atividade, que não temos condições, dá logo manchete, não é? Era isso que nós estávamos a tentar evitar, resolver as coisas internamente, sem criar aqui grande alarido. Em bom rigor, a questão do assessor jurídico parece que está em marcha agora. Não temos é o nosso assessor, o nosso outro membro, e não temos todas as condições que nós queríamos pedir, nomeadamente a alteração do nosso estatuto e das nossas condições, etc. Portanto, eu se calhar sugeria nós reiterarmos este pedido ao Presidente e dizer-lhe que provavelmente não fomos claros na nossa exposição de urgência e...
10 minutos. A exposição dos motivos do pedido urgente significa 10 minutos para ouvir a Presidente.
Concretizar o risco, não é?
Sim, mas também não é só os 10 minutos.
Não, minutos, não.
Se não houver nada, é a mesma coisa. Não é os 10 minutos, é... A resolução
do problema.
Pensar que é uma audiência para uma hora, isto significa que o fundamental é ter conhecimento concreto dos problemas e isso acaba a falar em 10 minutos.
Eu não achava mal pedir uma audiência à Comissão de Saúde.
Pois.
Nós preocupamos também.
Sim. Também vão, portanto... O reunir... Ah, é? Pois, foi isso que já me tinham dito. Nós podemos reiterar e neste...
A Comissão de Saúde é para dizer que nós, se calhar, vamos ter alguma dificuldade em responder às necessidades que os centros as perguntas que os centros fazem e acompanhar o trabalho dos centros e disseste que é competência da Comissão de Saúde, claramente.
Sim, claro. Isto reunir com o PAR é tentar resolver as coisas internamente, não tentar não politizar a questão, porque a Comissão Parlamentar de Saúde é logo politizar o assunto, não é? Porque há logo o PS, o PSD, o CDS e começam logo a tirar daí.
Não, mas se calhar não é ir lá fazer uma queixa, mas é explicar que devido à situação interna da Comissão, há questões que estão a ser atrasadas e isto vai afetar dos centros. Certeza que vão estar preocupados, até antes de avisar os centros de trabalho. Não sei, isto é uma forma de...
Sim, e a preocupação maior é que avisiem a seu ano 2019, que é um ano com 15 inspeções que nós temos agendadas. O trabalho vai multiplicar, não é? E, portanto, e a nossa estrutura mantém-se a mesma. E, portanto... Pois, esse ainda nós não fizemos. Porquê? O relatório costuma ser em outubro, novembro, como nós tivemos o gabinete a funcionar como tivemos, a Ana Rita também ausente, não apresentámos ainda. Esse seria o momento ideal para nós dizermos, está aqui o nosso plano o nosso relatório de atividades. Exato. Mas ainda não tivemos essa possibilidade. Vamos agora tentar, inclusive é também o relatório dos dados dos centros, também ainda não apresentamos ao Ministério da Saúde, nem à Comissão Parlamentar, ainda não apresentamos. Estamos ainda com esse atraso. E, portanto, também ninguém nos perguntou por nada, não é? Mas nem se aperceberam, mas é o sinal de que efetivamente estamos com essas dificuldades todas. Já deveria ter sido em outubro, novembro, mas não...
É bom ser nossa iniciativa ter uma reunião, explicar porque é que ainda não foi e que estamos em risco de isto atrasar porque a nossa estrutura não dá a ter o apoio que deve. Pronto, é isso. Acho que fica bem.
Isso não invalida reiterar o pedido ao par?
Sim, e nós ao reiterar o pedido ao par podemos é informá-lo de que vamos pedir uma audiência à Comissão Parlamentar de Saúde para expor aos partidos... as nossas dificuldades também. E ele aí também tem mais essa pressão adicional.
Justificar o facto de, por exemplo, o António ter sido entregue, exatamente para as emendas do Carreiro.
Pronto, pomos essa pressão adicional. Pedimos audição à Comissão Parlamentar de Saúde.
Então, isso merecia um ponto na ordem de trabalho.
Nas questões prévias, pomos aqui, acrescentámos aqui um ponto às questões prévias, mais um então, está bem? Não, C, D, E, já vamos no F. D, E, F, G, G, seria o H. O H.
Sim, seria o D para ser a ordem e os outros todos moviam para baixo.
Ah, moviam para baixo, está bem. Seria o D e os outros, a linha D e os outros passam E, F. E será depois, Ana Rita, veja melhor, prestação de informação acerca da audiência pedida ao par medidas adicionais e diligências adicionais. Pronto. E em relação à nomeação do nono elemento, não há novidades nenhumas, não está agendado, nem, e agora também para tudo, não é? Só quando em janeiro se começar outra vez a pensar é que se vai tentar avançar com isso. Então a linha B, prestação de informação acerca das entrevistas com os candidatos para o cargo de assessor jurídico, eu já expus mais ou menos no e-mail que vos enviei... o que se passou dos candidatos, o nosso candidato de eleição, não pudemos, ainda tentámos, não pudemos fazer o pedido de cedência de interesse público porque a Assembleia da República continua a não assumir o acréscimo ao salário base, que praticamente, por aquilo que nós vimos, todas as pessoas que trabalham na função pública, à exceção dos mais jovens que estão no início de carreira, todos eles têm um acréscimo salarial, ou é por isenção de horário, ou é por despesas de representação, que incorpora o ordenado. No fundo, é um complemento salarial e a Assembleia da República insiste que está legalmente impossibilitada de assumir esses suplementos salariais. E, portanto, o nosso foi o mesmo impedimento que tivemos para a contratação da assessora que o professor Carlos Calhau já sugeriu, a Patrícia do Santa Maria. Portanto, foi esse impedimento. Nós ainda tentamos ultrapassar, uma vez que os currículos nos tinham vindo da Assembleia da República dizer, foram os candidatos que vocês nos apresentaram. Não conseguimos e então restou-nos um candidato que também tem um acréscimo salarial pelo facto de ser chefe de departamento de contencioso no IMT, mas que ele estava consciente dessa perda de remuneratória, portanto, ainda assim aceita ser nosso assessor. Inclusive, este não faz parte do lote de candidatos, não faz parte dos restos, como dizia a Joana, dos julgados de paz, é um candidato que se candidatou diretamente ao Conselho. E, portanto, o interesse dele era vir para o Conselho. Ele tem já um currículo recheado, já foi adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, já foi assessor do Secretário de Estado das Comunidades, também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois passou pela ANACOM e agora está no IMT. E, portanto, era o único candidato que nós podíamos escolher. Não sei, mas ele é jovem, sim, 40 e picos, terá 40 e picos, não sei. IMT tem a ver com as multas de trânsito. É um ótimo contacto, tá? Pronto. Ele era o responsável do contencioso do IMT, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que processam aquelas multas. E ele deve estar atolado, nós sabemos como é que aquilo está. Não processa, exatamente. E então ele está tão atolado lá de multas e de coisas para processar que prefere vir para o Conselho. Podemos apanhar multas de excesso de velocidade. E, portanto, basicamente, nós já pedimos, entretanto, o que é que fizemos? Face à impossibilidade de escolha, porque no fundo houve uma impossibilidade de escolha, era o único candidato que se mantinha, que depois de todo o escrutínio se mantinha na disposição de continuar, era a única escolha que nós tínhamos, então já fizemos o pedido de cedência de interesse público, que vai à reunião do dia 20, de Conselho de Administração da Assembleia da República. Depois desta reunião, que à partida será aprovado, irá um pedido para o seu posto de trabalho de origem para o IMT para pedir a cedência e depois vai a despacho do par. Esperemos que em janeiro já tenhamos o assessor jurídico a trabalhar connosco na nossa próxima reunião. Esperemos que ele... Isto, estou a ser otimista, mas acho que estou. Pronto, ok. Vamos então manter o otimismo. Em relação, e portanto esse assunto, esperemos que esteja resolvido por hora.
Isso não depende da cedência do IMT?
Sim.
Só se eles tiverem...
Sim, mas como isto é um pedido de cedência da Assembleia da República, estranhávamos se eles se opusessem, mas não sei, nunca se sabe. Ainda pode haver aqui alguma entropia, não sei. Um processo, isto não é... Em relação à contratação do técnico de apoio parlamentar, como já não temos candidatos, nós a senhora da Madeira também havia a impossibilidade, também por causa do acréscimo que ela tem por ser assessora parlamentar no Parlamento da Madeira, a outra candidata desistiu, nós o que é que fizemos? Na impossibilidade, não tínhamos mais nenhuma pessoa interessada, e então pedimos ao PAR que promovesse um processo que abrisse um concurso interno de recrutamento e, portanto, já foi dada a ordem, também vai à próxima reunião do Conselho de Administração um pedido de recrutamento. Espero que não apareçam muitos currículos, porque senão... Bom dia, Carlos. Ainda estamos nas informações das questões prévias. Esperemos que não haja muitos candidatos, porque senão vai ser mais um batalhão de entrevistas. Se forem muitos, nós temos que eliminar logo ali alguns currículos à partida, porque senão não fazemos outra coisa, não é? Para estes candidatos à sua jurídica foram 2 dias e eram 8. E portanto é este o ponto da situação. Alguma questão sobre isto? Passamos à linha C. Prestação de informações acerca do ponto da situação da contratação. Ah, é isso. Pronto, ok. Já está. A linha D também foi o que nós acabámos de decidir. Prestação de informações acerca da reunião com a Browser. O professor Carlos Calhajó chegou em boa hora porque esteve na reunião comigo, fazemos parte deste grupo de trabalho. Em relação, foi-nos apresentada a proposta para o novo site do CNPMA, mais moderno, mais interativo. Nós apresentamos, fomos muito, muito críticos, apresentámos logo imensas, isto não está bem, aquilo não está bem, tem que ser assim, tem que ser assado, pronto. Apresentámos logo imensas sugestões de alteração, eles vão processar essas alterações e, portanto, está o site está mais moderno, com outras valências que o nosso não tem, mais atualizado, mais interativo, mais apelativo, mais interessante, com muitas informações. E, portanto, eu acho que vai ficar bonito, vai ficar funcional. Pedimos várias alterações que, entretanto, eles vão introduzir. E em relação a, eu não, acho que não apontei qual foi o prazo que eles disseram que precisavam para integrar as, incorporar 2 meses? Ah, sim, isso já ficou definido, uma reunião dia 4 de janeiro. Pronto, para eles incorporarem tudo. Sim, para incorporarem as nossas sugestões de alteração. Sim. E depois também introduzir os conteúdos, porque aquilo era apenas o, não é? A imagem, e agora eles têm que introduzir lá os conteúdos, e os conteúdos que queremos, alguns têm que ser atualizados, porque estão desatualizados, já coisas têm que ser revistas, vamos aproveitar também para fazer isso tudo. E também aproveitamos a oportunidade para pedir algumas alterações à plataforma. Aí o professor Carlos Calhar Jorge é que dirige esses pedidos de alterações. O Alberto também pediu para introduzir isto, este ponto, porque também queria dizer alguma coisa sobre isto. Sim. Dizer o que é que pediu para alterar. Sim. Sim, sim. Certo, Carlos.
Bom dia, desculpem o atraso, mas de facto depois da aula ainda tive um confronto com um acidente e uma fila que nunca mais acabava. Então, duas coisas antes da plataforma propriamente. O que a Carla sugeriu, e acho muito bem, foi dar um novo design ao site, mas o problema vai ser o mesmo, o site vai ser tão estático ou tão dinâmico quanto as estruturas o conseguirem mobilizar, porque senão muda o invólucro, mas o conteúdo é o mesmo. E, portanto, enfim, estou à espera. As mudanças são de modernização e alguma agilidade, mas tudo vai depender do que lá metermos. Foi pedido que fizessem, eles não tinham feito, também uma consideração de fazer uma versão limitada, porque não é completa, do site em inglês, para pormos alguns documentos mais relevantes, é evidente não as atas, é evidente que não os consentimentos informados, porque eu vi que também o discutiram na última reunião. Mas pôr genericamente os relatórios de atividades, a lei, enfim, essas coisas convém estarem expressas no mundo. Quanto à plataforma, eu não te sei dizer de cor a listagem imensa de modificações que são as acumulações das múltiplas sugestões recebidas. A maior parte delas aceites, algumas não, que eu não... que acho que não fazem sentido na nossa perspectiva, não é, enquanto introdutores de dados. Por exemplo, um ciclo cancelado ou um ciclo sem ovócitos, não faz sentido técnico dizer que é FIV ou que é ICSI. Mas a gente precisa disso porque depois tem que reportar isso para a União Europeia, ou para a ESHR, melhor dizendo, e tem que reportar isso como quantos ciclos foram começados com esta técnica ou quantos com aquela técnica. Portanto, enfim, passa aí um bocadinho pela carta de intenções. Mas o resto foram as sugestões que os centros foram apresentando e que nós fomos encontrando como disfuncionalidades, e que houve uma reunião com os peritos e com os inspectores, que também adicionaram mais uns elementos de remoção de algumas informações, mas não há substancialmente grandes modificações. O que há é criar ciclos em que se usam ovócitos criopreservados e ovócitos a fresco no mesmo ciclo, que era uma coisa que não existia, que é quando se faz TEC, quando se faz uma transferência de embriões criopreservados, eles poderem ter sido criopreservados, transferidos em que um foi criopreservado no dia 5 e outro no dia 6, enfim, pequenas coisas que na realidade não mudam substancialmente nada clínico, mas que se adaptam às evoluções técnicas. E isso está para o engenheiro depois mandar uma versão teste para se afinar, para ver se se disponibiliza a 1 de janeiro, para depois termos resultados enfim, anuais completos.
Oh, Carlos, posso, então, Carlos, não sei se está previsto, que eu tinha aqui umas notas, e de facto tinha sugerido esta, que se introduzisse à atualização a possibilidade de correção da plataforma. Uma das coisas, tu referiste, e de facto foi até a Soraya que falou contigo sobre a transferência de um embrião que foi congelado ao 5º dia e de outro ao 6º. Isso é um pormenor, mas é importante na plataforma tomar nota para a possibilidade de ficar registada a transferência de embriões criopreservados ao 6º dia, porque eu penso que ainda não existe lá. Existe? Pronto. Mas o que não existe, que me disseram ontem, é a possibilidade de registar uma microinjeção com ovócitos, mas em que é feito o diagnóstico para implantação. Portanto, não, já está considerado isso, porque há casos em que... Pronto. É importante estar isso previsto, até porque não chega o pedido de autorização desses casos, ou de alguns casos não chega aqui ao Conselho, porque se o marido for portador de uma anomalia cromossómica, não carece de autorização do Conselho, que já está autorizado. Também considerar a possibilidade de registar, que é preciso agora, a quarta doação de ovócitos, já está também, e a diminuição do tempo. Agora, o que é mais importante, e voltando ao mesmo, não sei, entretanto, também se isso já está previsto, e eu há dois dias tive conhecimento através de uma das minhas embriologistas que, a propósito da impossibilidade dos centros alterarem, corrigirem dados, que na reunião da secção de embriologia que decorreu neste fim de semana, ela comentava isso e muitos dos embriologistas comentaram que, estás preocupada, nós já nem alteramos, damos conta do erro, mas já... Porquê? Porque é o tal sistema de telefonar ou mandar um mail para o Conselho, etc. E aquilo que eu tinha percebido é que, de facto, havia um tempo largo para poder corrigir, mas aquilo que me foi dito é que esse tempo pode ser largo ou pode ser de 12 dias apenas. Porquê? Porque a partir da altura em que é introduzida a beta-HCG, portanto, o resultado do desenvolvimento bioquímico, já não é possível alterar um dado atrás. E isso tem que ser possível, quer dizer, não, por esses dois motivos que eu já aqui fiz referência, quer dizer, é o trabalho que é tri ou quadriplicado no âmbito do centro, que é estar a comunicar, estar a dar trabalho às assessoras desnecessariamente, e portanto a partir da altura, e eu na altura quando nós discutimos isto eu disse, bem, o diretor do centro tem um código, eu entendo agora que isso é um disparate, não há necessidade, porque quem é responsável por introduzir os dados tem que ser, também pode ter a responsabilidade e a autonomia de os corrigir até a altura que é possível, e portanto é uma forma de simplificar isto, é de deixar de haver esses bloqueios, simplifica a vida de toda a gente e, sobretudo, dá uma imagem, ao contrário, a imagem de que o Conselho está surdo em relação a essas sugestões. Eu, de facto, até disse, foi a Soraya que me disse, Soraya, não me diga quem é que disse isso, eu não quero saber. Agora, se há alguém que diz, e foram vários, que detectam um erro, enfim, meteram 7 ovócitos e são 8, ou são 10, não vale a pena. Porquê? Porque tem que estar a escrever ao meio, tem que dar trabalho a, etc, etc. Quando, com dois cliques... alterariam. Carlos, tem que ser permitido. Eles fazem isso da browser facilmente.
Isto, há dois comentários. Um é que está previsto, não com esta do dia 1 de janeiro, porque apesar de tudo não tem essa pressão temporal, está previsto que no site seja criado ou associado à plataforma fosse criado uma ferramenta em que o centro, pura e simplesmente, dissesse o que está errado e o que está... e não tinham que telefonar a ninguém, nem mandar mails, nem coisa nenhuma. É a modificação que se pretende fazer. A outra alternativa que tu estás a pôr, e que eu temo sempre que, cheios de boas intenções, vamos abrir umas alternativas infinitas, que é, pode sempre emendar ad eterno os erros.
Até, desculpa, eu digo emendar até à altura em que é definido, isto é, este ano, quando é que os centros têm que introduzir os dados até 31 de
maio? Até 31 de maio, os dados do ano anterior.
Pronto, até essa altura, a partir de 31 de maio, já que podem fazer alterações, ou se detectarem passado 2 anos de alteração,
é bem, e depende se é relevante ou não, se for 7 ou 8 ovócitos, o que é que isso interessa, não é? Sim, mas é só para dizer que isso é irrelevante. Um erro tem que o emendar. Claro. Sim, mas eu não tenho nada contra, a repara. Sim. Não tenho nada contra, desde que seja a definição do... Mas há elementos que se podem emendar e elementos que não pode o próprio emendar, que nem a Ana Rita, nem a Patrícia, nem eu com acesso à plataforma podemos emendar, que são os que são fulcrais, são aquelas chaves que ficam impressas, tipo o número do ciclo. Esses vão ter que continuar, vão ter que ser alterados por via do informático da browser, porque isso é lá o âmago da coisa, não... Agora, os outros dados que são inseridos, eu não tenho nada contra, sim, desde que essa seja a definição.
Sim.
Aliás, para não haver fraude, só por uma questão informativa, há países em que, como o financiamento está diretamente ligado ao que se faz, não é o nosso caso, que os centros públicos são financiados globalmente e pouco, mas em que... os dados do início do ciclo e das características do ciclo têm que ser obrigatoriamente inseridos antes de se poder saber o resultado. Portanto, bem, a Hungria dizem que todas as segundas-feiras o Ministério da Saúde tem que receber os ciclos. Não sei se é verdade, se não é. Mas na Alemanha ou na Bélgica, os ciclos iniciados têm que ser logo colocados na plataforma para obviar aquela coisa do só lá ponho as que engravidam ou só lá ponho os que correm bem. Mas nós não temos esse mecanismo, nem podemos ter esse mecanismo, e isso está ligado ao financiamento, não está ligado.
Não é só ligado ao financiamento, está ligado a uma questão que tem a ver com o apuramento das taxas de sucesso.
Mas nós não temos esse mecanismo informaticamente, nem estou a ver que informaticamente seja... possível, porque se a pessoa não inserir dados não está a ultrapassar nenhum limite informático. Está bem, mas não existe numa plataforma informática, existe daquelas obrigações que eu não sei se cumprem, mas isso é outra coisa. Portanto, não. É uma possibilidade, estamos numa de boa fé. Os centros públicos, não, porque são pagos ao ciclo. Não, nas inspeções não se deteta. Não, porque nas inspeções são inspecionados X processos que estão na plataforma. Nós não sabemos quantos podem não estar inseridos. Sim, mas agora qual é o mecanismo? Qual é? Porque para dizer impõe-se uma determinada coisa, diz, se não, quer dizer, o que é que acontece? Assim como não mudam 7 para 8, são menos 2 ou 3 ciclos ou 4 da sua atividade que não põem porque se esqueceram de passar aquela data limite. Mas havia polícias. Oh, mesmo o problema é o quem é que vigia, como é que se vigia.
Ok, mas, ou seja, deixas-me só. A mim não me choca nada que no meu centro ou em qualquer um, no dia-a-dia, são 10 da manhã, duas punções, quantos ao vosso, não me choca nada. Mas vamos ser pragmáticos. Neste momento há um sistema. Vamos melhorá-lo o mais possível. E melhorá-lo é autonomia da correção, sem trabalho adicional para. Porque senão, lá está, há este desinteresse, há esta indiferença, oh, que chatice, oh, deixa lá, quero lá saber. Pronto, não vamos dar argumentos para a indiferença. Agora, podemos caminhar para isso. Não me choca nada, que no dia-a-dia, até porque o trabalho é o mesmo. É o trabalho é o mesmo, quer dizer, meter hoje os dados da punção de hoje, ou meter daqui a uma semana os dados da punção de há uma semana, vai dar o mesmo. Mas podemos caminhar para aí. A fraude pode acontecer sempre, porque és obrigado a meter hoje. Não metes, acaba.
Nos países em que isto está ligado ao financeiro,
agora,
já se tinha falado nisto há uns anos. Mas eu continuo a achar que nós todos os anos apresentamos uns dados que são taxas de sucesso, número de ciclos, etc, etc. E nós estamos, obviamente, a presumir que tudo é feito em boa fé e com verdade, etc. Já sabe que as fraudes acontecem em qualquer sistema, não há nenhum sistema imune a fraudes. Mas se o nosso objetivo é ser tão rigoroso quanto possível na apresentação dos dados, então tem que ser feito a montante também algum esforço no sentido de garantir que, de facto, os centros colocam lá aquilo que efetivamente fazem. E se eles a seguir não vão pôr um ciclo porque acham que aquilo vai ser um insucesso para não reportarem aquilo como insucesso, muito bem, não põem esse. Essa é a aldrabice possível. Mas aqueles que eles lá introduzem. Então, aí, não, não é isso, mas o que está a dizer há bocado, o que eu percebi, foi que o sistema que existe noutros países, como o tal na Turquia, era que não era possível que uma pessoa registasse a transferência dos ovócitos e tinha que os registar logo no início do ciclo. E, portanto, se houvesse um insucesso, isso seria visível. No nosso sistema, isso não é visível como? A pessoa pode se esquecer de registrar esse ciclo a posteriori. É isso?
Sim, porque os ciclos, os limites temporais que temos para a introdução dos vários momentos do ciclo são muito altos.
E se fossem mais restritos? Como é que. Ou seja, eu não. Eu admito que haja dificuldades. Eu admito que haja dificuldades logísticas. O que eu quero saber, o que eu quero perceber é qual é a dificuldade exatamente em concreto. Porquê é que não se caminha nesse sentido?
A dificuldade em concreto é, primeiro, é preciso perceberes o que eu estou a falar.
Eu estava a tentar.
O que eu estava a dizer não é. Os dados que são inseridos, é evidente que são inspecionáveis e são por amostra. Por amostragem, e é um trabalho chatérrimo, temos que agradecer às peritas clínicas. O problema é os ciclos, por exemplo, cancelados. Garantidamente, os centros privados vão ter montes de ciclos que são cancelados, que não chegam ao laboratório e, portanto, não chegam ao embriologista e que não são introduzidos. Isto enviesa a sua taxa de êxito por ciclo, não por transferência nem por punção, mas por ciclo. Isso é garantido, eu não tenho nenhuma dúvida, porque isso acontece, eu tenho essa preocupação no centro, mas percebo que os colegas que também usam o mesmo centro laboratorial podem ter filosofias diferentes e, portanto, como nem chega a ser feito nada, não registam. É isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que não registem a posteriori porque não engravidou. Até pode haver um ou outro caso, mas duvido que isto seja uma postura. Agora, como é que na prática podemos fazer, é impossível. Não estando ligado ao financiamento, não há forma nenhuma, é como o cinto de segurança. Não havendo polícias na estrada a multar porque não tem o cinto, nada acontece. E nós não temos esse poder, nem creio que seja razoável.
Mas a minha questão é a seguinte, eu percebi exatamente, o haver um cancelamento de um ciclo não afeta de facto muito a taxa de sucesso por transferência, obviamente porque é antes, portanto não afeta nada. Exatamente.
Aliás, foi por isso que nós começámos a apresentar, lembras, a primeira taxa por ciclo, e daí até teres feito referência a isso, pessoal que não registra, então vamos ser mais rigorosos e apresentar aos centros as taxas de sucesso por transferência.
Não, isso não é mais rigoroso, digamos que assim.
Não, não, é mais rigoroso nesse sentido. Porque aí esse enviesamento é mais correto. É mais correto, porque se dá um enviesamento...
O que é correto é dizer a um casal, por ciclo iniciado, qual é a probabilidade. Isso é que é o correto.
Carlos, mas quando se faz a avaliação relativa, havendo esse... Aliás, tu próprio fizeste referência, ele não existe, tinha que ser assim.
Ok, mas a minha questão é a seguinte. Teoricamente, hoje em dia, é possível que um centro, perante um ciclo que... foi transferido e que foi um insucesso, não o registre.
Teoricamente
é possível. E é esse o ponto que eu acho que se poderia ser corrigido e não vejo qual é a dificuldade em corrigir.
Eu também não vejo dificuldade, mas acho que no número de casos...
Ou seja, não vamos mostrar... Não, a gente não sabe se é mínimo até a gente avaliar. E a questão é, se mesmo com o sistema a pessoa se pode esquecer de registrar um ciclo desde o início, também está a comprometer, teoricamente, a possibilidade de ter um caso bem sucedido. E, portanto, o centro não vai estar a deixar de registrar um ciclo ab início, quando até pode ser um caso bom para ele, em termos dos seus números. E, portanto... Não vamos misturar a questão do cancelamento dos ciclos antes da transferência com o outro. Eu acho que o registar os ciclos, se é possível fazer isso, eu não vejo porque é que não se está a tentar fazer.
É possível, mas os ciclos cancelados que não aparecem, esses é que são preocupantes. Os outros, eu não acredito que haja esquecimentos a esse nível.
Bem,
esses são fáceis.
Eu tenho uma fé menor.
Esse é muito fácil, porque esse, havendo uma data que é inserida como a data da punção, pode-se criar uma validação em que tem duas semanas ou uma semana ou o que seja para fazer a inserção do dado. Isso é de caras. O problema é os que não chegam lá.
A opinião de quando trabalhava num centro público é o seguinte. Nós todos os meses dávamos números para a ARS. Portanto, não dávamos para o Conselho, mas dávamos números de ciclos para a ARS todos os meses. De inseminações, de FIVs, de ICSIS. Eu não sei... Provavelmente o Conselho não vai estar a comparar dados da ARS, mas é impossível nós não pormos dados no Conselho e ignorarmos ciclos, ou seja, ciclos de insucesso não inserimos, porque depois não ia bater certo. Para a ARS dizia que tínhamos feito 500 ciclos e para o Conselho Nacional dizia que tínhamos feito 450 porque eliminamos 50 de insucesso.
E qual é o mal de...
Isso, portanto,
qual é a consequência da comunicação à ARS?
De financiamento, porque a ARS financia. Portanto, isso não é hábito. Eu não acredito que nenhum centro não insira dados públicos. Estou a falar de públicos.
Públicos estamos todos de acordo, então.
Aí eu não tenho dúvida nenhuma.
Públicos, o problema é que são os outros.
Pronto, mas nos públicos isso não pode acontecer, porque nós, pronto, quanto à questão que o Sérgio estava a colocar, para sermos assim tão corretos, termos a certeza que estamos a inserir, tínhamos obrigatoriedade de inserir o ciclo nos primeiros 15 dias, em 15 dias imediatamente a seguir, antes de saber o resultado do beta.
No dia.
Tem mal, porque isto depende da maneira como cada centro age. Há pessoas que podem querer inserir ao final de cada mês os ciclos do mês, portanto, isso era obrigar os centros.
Mas se é uma norma, se
posso fazer uma sugestão.
Eu não sei se nós podemos.
Ou é lógico ou não é? Se é lógico, a gente tem que.
Não, temos é que isto nem sequer estava na nossa ordem de trabalhos. Vamos então acelerar.
Eu sugeria uma coisa, porque é um caminho que se pode, de facto, fazer caminhando. É assim. Nos centros públicos, a Joana, isto é um argumento fundamental. Nos centros privados, há um argumento que para mim é fundamental. O meu centro privado tem muita gente. Todos os centros têm muito, mas tem mais do que um. E como eu aqui há muitos anos, quando foi a história da lei, dia 4 ao vosso, ou 5 só, e que eu dizia a um casal, olha, isto vai impedir o diagnóstico para a implantação, etc. De um casal, uma vez, eu sei que me disse isto, ó, oh, Sr. Professor, mas... E se me de 10 ou 12, ninguém sabe. Assim, não, sabem. Sei eu e sei. E eu tenho que ter a liberdade de, hoje, não estou contente com o colaborador e mandá-lo embora. Vai para a rua. Porque não está a prestar. Eu não posso ter um pelo preso. Portanto, eu estou convicto nos centros privados, só um doido de um diretor de um centro privado é que comete uma fraude. Mas, todavia, a minha sugestão é esta. Eu estou também descansado, acho que só um palerminho é que... Agora, eu sugeri o seguinte, vamos otimizar a plataforma. A partir da altura que a plataforma está otimizada, já podemos ir mais além. E o mais além, não me repuga nada, que no próprio dia da punção seja metido os dados da punção. Qual é o problema? Então os biólogos não têm tempo para perder 5 minutos... no fim do dia, na parte final, para introduzir... Não tem problema nenhum, é uma questão de prática. Não me repugna nada, mas eu diria, e é a sugestão desta conclusão, é otimização da plataforma, diminuir, de facto, estas questões, estes pequenos obstáculos que consomem tempo, e a partir da altura em que a otimização está num mais ou menos estabilizada, nessa altura podemos... Podemos analisar isto e ir mais além.
Mas claro, a minha questão era só uma pergunta na sequência do que tinha dito o Carlos sobre o que era a prática na Hungria. Eu entendo perfeitamente, acho que era uma responsabilidade, efetivamente, uma pessoa fazer uma aldrabice dessas, pelo que tu disseste. Mas se a convicção de todos é que isto nem sequer é um problema... Pronto, não vale a pena a gente estar a solucionar uma coisa que não...
O único problema que eu vejo aqui é, de facto, nos ciclos iniciados, sinceramente, porque os outros serão casos residuais, mas tu, quando começas uma medicação, teoricamente, esse ciclo já devia estar a ser registado como estando a ser iniciado. Portanto, isso vai-te dar...
E para quê?
Para te dar o número de ciclos que tu vais cancelar antes de chegar ao registro da...
Que era o que estava a dizer o Carlos há bocadinho,
então. Exatamente. Portanto,
mas isso não tem dado. E esse
é muito difícil, e esse eu também concordo com o professor Calhar Jorge, é muito difícil tu controlares se iniciaste e registaste ou se iniciaste e ignoraste, desde que não haja um procedimento laboratorial.
Então, sendo um problema, está perfeito. Agora, se isto não é um problema, está resolvido. Não vale para perder tempo.
Eu acho que serão pontuais as situações em que isto... Não há a forma de controlar, percebes?
Bom.
Então, na Hungria também só é assim, de facto, dessa questão
de financiamento.
Na Bélgica e na Alemanha é assim.
Mas também pode ser assim.
Claro, é o que faz o mundo girar. Money makes the world go.
Em absoluto, portanto, é assim. Há quatro momentos. Recordo que há quatro momentos nos registros. Momento 1 são as características do ciclo, O momento 2 é o resultado, houve gravidez evolutiva ou não houve gravidez. Evolutiva ou aborto, enfim. Atualmente, como está, é, depois de pôr o resultado negativo, que são as 2 semanas, ou evolução ao fim do primeiro trimestre, o que nas gravidezes dá mais 3 meses para corrigir o número de qualquer coisa. Portanto, quando se põe o resultado do momento 2, o momento 1 deixa de estar editável. Quando se põe o resultado do momento 3, que é o parto, o momento 2 e 1 deixam de estar editáveis. É assim que agora está. E a única coisa que é razoável no horizonte temporal, porque senão estamos à espera do parto para corrigir o número de ovócitos que ocorreu um ano antes, isto é a mesma coisa que dizer que não há bloqueios. Portanto, aqui o que eu vou propor é o momento 1 das características do ciclo continua editável mesmo depois de sabermos se houve gravidez ou se ultrapassou o primeiro trimestre, que é o tal 31 de maio de cada ano.
E isso vai ao encontro da preocupação dos embriões.
Porque também ninguém vai. Quando ocorre o parto, é agora é que eu reparei que se fez não sei o quê há um ano.
Na prática,
pronto.
O registro do parto bloqueia tudo o que está para trás.
Exatamente. É o primeiro bloqueio, é o registro do parto.
Isso resolve 99%.
Mas isso também faz cair o formulário de registro que tínhamos pensado, porque na prática ter um formulário para ter 3 ou 4 alterações
do site.
Porque aquilo era uma forma de monitorizar um bocadinho os pedidos de correção.
Mas se for para corrigir a data do ciclo ou o número do ciclo, tem que se receber essa informação.
Portanto, esses parâmetros estão sempre bloqueados à partida.
Sempre. Porque isso é a âncora do sistema informático. Isso é imutável, a não ser pelo informático.
Isso acho que resolve.
Bom, podemos então ver se antes do almoço concluímos as questões prévias. A linha F, prestação de informações acerca do protocolo CNPMA-IGAS. Porquê é que isto vem aqui agora? Porque nós, quando enviámos, nós fizemos uma inspeção agora em novembro, uma inspeção ao novo centro que abriu, a inspeção inicial. E quando enviámos o formulário, os pedidos de pagamento, recebemos um e-mail da diretora dos serviços financeiros a pedir-nos explicações sobre o protocolo que havíamos assinado com a IGAS. Ela veio-nos pedir explicações, dizendo que, por incumbência do Sr. Secretário-Geral pedir-nos explicações, e juntou uma sequência de e-mails trocados entre o próprio Secretário-Geral e a assessora do Ministro da Saúde na altura. Os e-mails, esta troca de e-mails começou em 2015 e terminou em inícios de 2016. E, portanto, justificando ela que o nosso protocolo ia num sentido diferente dessa troca de e-mails. Ou seja, o que é que nos vieram pedir explicações? Foi para o acordo que nós fizemos com a IGAS sobre o pagamento das despesas às peritas. Lembram-se que isso era o principal assunto que nos opunha à realização do protocolo. A IGAS entendia, a senhora inspetora-geral, que deviam pagar as despesas dos inspectores e nós pagarmos as despesas das peritas. Era isso que opunha o CNPMA à IGAS, nós entendemos que isso era razoável e aceitámos isso. Quando chegou os formulários para o pagamento ao gabinete, eles disseram alto, que isto são despesas e, portanto, senhora Presidente, explique-se lá. Ou seja, eu não dei ainda explicação nenhuma, pronto, inicialmente fiquei preocupada porque nós tínhamos uma inspeção agendada e tive receio que eles não pagassem essa inspeção, mas pagaram, realizou-se a inspeção. Agora a questão vai-se colocar para o ano, portanto eles pediram-nos explicações e nós vamos ter que dar essas explicações. Ou seja, basicamente o que é que o gabinete nos, com este pedido de informação, nos deu a entender? que nós, ao decidirmos que a Assembleia pagaria as despesas das peritas, teríamos que pedir autorização a alguém para decidir isso, ou seja, o CNPMA não tem autonomia para sequer celebrar um protocolo de cooperação com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. E, portanto, isto vai levantar aqui, quando nós tivermos que dar essas explicações, vai levantar aqui outra frente de batalha, diria eu. Porque essa sequência de e-mails não nos é oponível a nós. Primeiro, o CNPMA não fez parte dessa troca de e-mails, nem formal, nem informalmente. O CNPMA não tinha conhecimento dessa troca de e-mails. Quando muito é dito lá, a determinada altura, que vai ser dado conhecimento ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis daquela troca de e-mails. Ao Sr. Desembargador Eurico Reis e não ao Conselho. Portanto, eventualmente ele terá tido conhecimento, o anterior Presidente. O Conselho formalmente nunca teve conhecimento, nunca nos foi perguntado coisíssima nenhuma, nunca foi tido nem achado. Portanto, houve aqui uma negociação paralela sobre as nossas funções, sem que o CNPMA fosse tido nem achado. E eles chegaram, o Secretário-Geral e a assessora do Ministério da Saúde, chegaram ao entendimento que as despesas corriam todas por conta da IGAS, à exceção dos Açores e da Madeira, porque que aí corriam. A verdade é que esta troca de e-mails não nos vincula a nós porque não fomos intervenientes e também foi uma troca de e-mails tida em 2015-2016 que não deu origem ao protocolo, porque o protocolo não se assinou, não se chegou a acordo. A verdade é que não existe. Agora existe porque nós o assinamos, mas este acordo, esta tentativa de acordo paralela, alheia ao CNPMA, não deu em nada porque o protocolo não se assinou. Nem o Presidente do CNPMA, nem a Inspetora-Geral da IGAS chegaram a um acordo e, portanto, não se realizou. Nós incitámos uma nova negociação. Eu imediatamente falei com a Inspetora-Geral, pus-lhe esta questão ao corrente, ela explicou-me o que é que se passou e, para ela, também é claro como água. Aquele acordo não deu em nada. Tanto que nós estamos em 2018, isto diz respeito a quase 3 anos atrás. Portanto, aquele acordo não deu em nada, nós elaborámos um novo acordo, um novo protocolo, desbloqueámos uma situação que estava bloqueada, entendemos nós que da forma mais justa e razoável para todas as partes, no cumprimento das funções que nos são atribuídas por lei, e vem agora a Assembleia da República pedir-nos satisfações por nós desempenharmos as nossas funções e por nós podem eventualmente nos dizer mas isto implicava aqui, tinha aqui implicações orçamentais, tinham que nos ter perguntado alguma coisa. A única pergunta que eu poderia fazer era, então, não cumprimos as nossas funções? Não fazemos aquilo que a lei nos obriga a fazer? Aceitaram, mas não viram. Eu, quando fui apresentar o orçamento ao Sr. Secretário-Geral, consta do orçamento. Eu quando fui apresentar o orçamento ao Sr. Secretário-Geral, justifiquei, porque havia aqui um aumento de verba nesta parcela do orçamento, e justifiquei disso. Sr. Secretário-Geral, isto justifica-se com o novo protocolo que nós assinámos com a IGAS, assim, tal. Expliquei tudo direitinho, provavelmente ele não ouviu ou não percebeu, e foi aprovado o orçamento, tudo bem. E agora, vêm-nos pedir explicações. Ele sabia, foi ele que fez isso.
Ele é um homem. Um homem é um ser finito. Isto aconteceu há 3 anos. Ele sabia dos meios de há 3 anos. Não, foi a senhora que aonde chegaram os documentos foi.
Sim, a senhora da DGF, muito zelosa, foi ver e acha que não podem pagar 30 euros de bilhete de comboio às peritas, que é basicamente isso, e mais uma estadia no hotel. Portanto, estamos a falar disto. Portanto, eu vou ter que dar explicações ao senhor secretário-geral. Como? Como? Claro. Não, e em última instância, sim. Mais uma vez se coloca aqui o papel do Conselho. Então nós, para desenvolvermos as nossas funções que nos são atribuídas por lei, temos que pedir autorização aos burocratas da Assembleia da República. Sim.
Eu sugeria uma coisa. Eu sugeria uma coisa, que neste ponto, para além de ficar isto, quer dizer, o lamento de para fazermos aquilo que temos obrigação, estamos aqui para cumprir a nossa função, que ainda por cima é uma função de caráter voluntário, portanto, não estamos a fazer o favor a ninguém, porque é um ato voluntário, mas eu acho que era importante ficar em ata que lamentamos profundamente que grande parte do tempo que gastamos ou que utilizamos nas nossas reuniões é para a tentativa de resolução de ultrapassar os muitos obstáculos que são colocados às nossas funções. Eu acho que isso é importante ficar, que lamentamos profundamente que, somadas as horas, que daria para resolver muito mais rapidamente e cumprir muito mais rapidamente as funções que nos são atribuídas.
Eu acho que isto foi um equívoco.
Eu também acho que este é o ponto. E deve ficar em ata e deve ser mais uma coisa, Zita, é que é assim, por um lado, existe um orçamento, está previsto. Isto é a nossa competência. Portanto, se há um problema de quem é que afinal paga porque havia mails anteriores de entidades mais superiores, eles resolvem o problema e o problema não é nosso. Só é nosso se a atividade não for efetuada. E nessa altura nós, se calhar, temos que nos queixar ao Presidente da República. Assim. Portanto, isto não é um problema. É dada uma explicação, isto está previsto, foi aprovado por vós. Fizeram mal e é preciso corrigir alguma coisa, vejam o que é que têm que fazer, nós não somos nós. Vamos ver.
Parece-me. Dá vontade. Sim, Alexandre. Então, Alexandre não almoça connosco. Ok, está bem. Meio-dia e meia. Então almoçamos. Carlos, então almoçamos por aqui o quê? Não, hoje não. Está bem. Está bem.
Nós quando saímos,
já bem.
Estamos a transferir. Você está
convosco. Se não nos virmos, façam muitas as neiras agora nos períodos das festas.
E depois espiamos esses pecados em janeiro, não é? Pois, está bem. Tá, até já, Alexandre, até já. Mas esta entropia, isto não é tudo, ainda há outras entropias que nós também temos que ultrapassar, que todos os dias nos levantam questões ao nosso funcionamento. Pois, eu na altura... Estava previsto no orçamento. Pode ter havido, eu só admito aqui eventualmente uma falha no seguinte, eu creio que nós não enviámos o protocolo depois de o termos assinado. Mas é assim, eu também explico isto facilmente. Nós assinámos o protocolo em setembro e fomos apresentar o orçamento em outubro. Portanto, também não houve aqui um período... Como? O orçamento ainda foi antes do protocolo, mas nós no orçamento já tínhamos previsto isto. Portanto, ainda foi antes do protocolo. Depois fizemos o protocolo, provavelmente deveríamos ter enviado formalmente o protocolo à Assembleia, provavelmente, mas... Não, já foi na outra. Foi na de setembro, talvez. Sim. Pronto. Eu confesso que eu não me lembrei disso, a Patrícia também estava sozinha, também não se lembrou disso, pronto, nós não temos.
Carla, mas é assim.
Eles falam porque eles agora têm, não? Porque nós demos-lhe para eles pagar, apresentámos para eles pagar e eles têm o protocolo.
Apresentámos para pagar e apresentámos o protocolo para eles pagarem.
Sim. A Patrícia diz que enviou, não foi, Patrícia? Enviámos agora o protocolo.
A senhora acha que isto não está em consonância?
Pronto, no fundo houve um atraso na apresentação do protocolo.
Mas as coisas evoluem na vida.
Claro.
O último protocolo é o que vale, não
é
interessa
o que, vale.
O que foi trocado há 10
E essa
anos
troca, de... isso foi uma negociação que, não, que foi gurada. Essa negociação não chegou a bom porto porque depois não houve acordo. Foi.
E isso tem a ver com o
orçamento
anterior?
Não. Isto tem. Não, isto nós apresentamos no.
Nós votamos agora o protocolo e este protocolo não está de acordo com a redação do anterior.
Mas não, não havia anterior.
Havia anterior.
Havia um acordo. Diz que não chegou a ser realizado.
Certo, mas quer dizer, formalmente.
Sim.
Razão,
sim. Sim, mas nós agora pedimos para eles pagarem
agora,
cá.
Agora, ou seja, que não tem nada a ver com o novo orçamento. O novo orçamento é para 2020.
Exato, é isto, ainda é do orçamento é antigo.
Não, porque a ação só foi realizada depois do protocolo assinado, já foi em vigência deste protocolo.
Pode ser em vigência do protocolo.
O orçamento é anual.
Mas o orçamento
é do anterior.
Apesar de ter uma fundamentação de protocolo, o orçamento são basicamente rubricas e disponibilidade financeira nas rubricas que já existia para as inspeções.
Mas a gente faz um protocolo para o futuro, não é para o passado.
Sim.
E, portanto, as despesas que estão a tentar ser inscritas agora são inscritas no orçamento anterior. Eu acho que fico formalmente se calhar tem razão.
Eu acho que não, desculpa.
Por causa
porque é assim, isso era se não houvesse uma rubrica de inspeções já no orçamento anterior e não houvesse verba suficiente para isso. Claro.
Sim,
claro.
sempre houve. Só que agora foi reforçada. Precisamente porque agora nós vamos pagar as... Exato, vamos pagar as despesas... Nós pagamos as despesas das nossas peritas, o IGAS paga as despesas dos inspectores.
Nós tínhamos um orçamento anterior que previa pagamentos a peritos.
Sim.
Mas de acordo com o acordo anterior...
Só pagaria na região de autónomas, exatamente, sim.
E nós agora estamos a aproveitar
novo protocolo,
uma rubrica que é de pagamento, que era devido para pagamento no exterior, nas regiões autónomas, para pagar coisas domésticas. E portanto é isso que há aqui uma incorreção formal.
Já foi pago.
Não está ultrapassado, quer dizer que não haja
está ultrapassado porque eles já pagaram isso está pago.
Já não existe, mas formalmente não tem razão, porque se a rubrica de facto era essa e o cálculo orçamental foi feito assim, no momento em que se submeteu para mobilizar essa verba, já estava em vigor um novo protocolo. E os protocolos não são anuais. Começam quando se assinam. A verba suplementares foi só para 2019.
Eu sei. Mas
agora,
Carlos,
o protocolo já existia.
Mas mantendo-me com o advogado diabo, a questão é, pode ser argumentada é, ok, vocês tinham uma verba para pagar a peritos nas regiões autónomas.
Não, a verba não diz isso. A verba diz para...
Não, mas nessa presunção, porque foi inscrita... Foi inscrita no decurso da vigência de um protocolo que previa pagamentos exclusivamente quando era nas regiões autónomas. E, portanto, com base nisso, foi estimado e foi alocada uma verba para pagamento a isso. O que nós agora estamos a dizer é, ok, o protocolo mudou, nós tínhamos um dinheiro para pagar a tipos que iam à Madeira ou aos Açores, mas que não foram, e sobrou-nos esses dinheiros. Então vamos pagar coisas internas, é isso que a gente está a dizer. E agora...
Mas não exatamente coisas internas.
Deixa-me só dizer uma coisa... Deixem-me só dizer uma coisa.
Eu sei.
Isto já foi pago.
Não,
agora falta não foi.
Os peritos e se funcionaram ou não pagas. O nosso problema é este.
Foi pago, mas foram pagas as deslocações e
sim, mas elas mudaram a alimentação, tal, as falta só as outras despesas.
Os juros.
A ser advogado diabo no sentido de conseguir argumentar de uma forma que a seguir seja lógica.
Também argumentamos.
Nós temos a resolver este problema.
Mas,
protocolo próprio.
Que acordamos o nosso protocolo.
Mas então a senhora das finanças é que vai escrutinar um protocolo entre duas entidades públicas?
Acho que a estruturação é, primeiro, explicar que nós temos competência de inspeção em termos legais, não é?
Nós e a IGAS.
E a IGAS, pronto, nós e a IGAS, mas nós para já estamos a explicar nós, não é? Segundo, explicar que esta obrigatoriedade é nacional e europeia. E dizer que se eles veem algum inconveniente, que nós... Não pomos em causa, nos digam qual é a solução. Pronto, mais nada, está o caso arrumado.
Sim, senão não nos dão mais, nós não podemos atuar.
Exatamente, e isto é que pode, isto já me está a parecer que pode ser qualquer coisa para começar a levar mais alto. Agora, porque isto parece-me já começa a haver aqui um boicote.
Oh, Carlos, e ultimamente eu tenho resolvido os problemas sem recorrer ao secretário-geral. Temos recorrido à diretora do Departamento de Recursos Humanos, temos recorrido ao secretário-geral adjunto, tenho recorrido... Porque assim, eu quero é resolver problemas. Sim, exato. E temos recorrido... Agora, é óbvio que isto vem dele, é óbvio que isto é com ele. Eu não vou falar com a chefe do departamento que eu nem a conheço, do DGF, não é? Eu, aí é óbvio que tem que ser com ele. O meu receio, quando recebemos este e-mail, é que estivesse em perigo a inspeção que já estava agendada. A inspeção realizou-se. Aí eu respirei fundo e disse, vamos pensar melhor. Exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, nós temos, neste momento... Neste momento nós temos que dar resposta a isto, e sim, e aí sim.
E para além desse aspecto que eu estava a dizer, e para além disso, a previsão para o próximo ano são de 15 inspeções, mais uma vez reforçamos, esclarecemos, que estão cobertas,
mais uma vez reforçamos que isto deriva de requisitos nacionais e europeus, e caso encontrem problema derivado dessa troca de mails ao qual nós estivemos de fora, por favor, informem-nos claramente da solução. E tem que ser rápido. Pronto.
Olhando para este mail, ele diz: o texto aprovado desse protocolo reuniu o acordo das várias entidades envolvidas, nomeadamente por parte... Portanto, quem são as partes envolvidas? É o Ministério da Saúde, é a inspetora da IGAS e teve o parecer favorável do Conselho de Administração da Assembleia da República. Não é? É isto. Ou seja, o CNPMA, de facto, ali não é uma das partes... Não é tido nem achado, nem na elaboração do texto. Que é uma coisa engraçada, porque é um protocolo entre a IGAS e o CNPMA, em que o CNPMA não participa.
Ou seja, Sérgio, quem tem a competência inspectiva é o CNPMA e é a única entidade que não interveio nesta negociação. Toda a gente negociou, menos quem tem a competência inspectiva, que somos nós.
E não há nenhum e-mail trocado com, e não há nenhum e-mail trocado com o Eurico enquanto que nós tínhamos... acesso desses...
Nesta cadeia de e-mails que nos enviaram, a única coisa que...
Não, mas é que a Ana Rita que centralizava isto. Não há nenhum...
Quer dizer, vamos dar conhecimento...
Ou seja, não tem nenhum conhecimento, nenhum... Isso ouvi, mas...
Foi a ICC. Portanto, foi a ICC para o e-mail pessoal. Para o e-mail pessoal, nem sequer foi para o e-mail do Conselho. Para o e-mail pessoal, foi o Rico...
Carla, exatamente. Eu
acho que a argumentação tem que ser por aí, tem que ser dizer. Nós não fazemos ideia dos e-mails que foram trocados.
Não. Mas espera aí. Mas isto não pode ser uma coisa ad hoc, porque estas coisas aqui são sérias. A questão é a seguinte: formalmente o CNPMA não foi envolvido, mas aqui diz: vou comunicar ao Sr. Presidente do CNPMA que, para os devidos efeitos, ele, Presidente, articulará com a IGAS a alteração do protocolo.
Que nunca articulou, que nunca se alterou.
Não. Alteraram. Não assinaram, mas eles entenderam-se.
Não, mas eles entenderam. Fizemos duas atas sobre esse grupo de trabalho e depois ele mandou-nos parar com as reuniões na IGAS e nós não voltámos lá. E o protocolo nunca foi assinado.
Houve trabalhos, mas não houve acordo.
Eu acho que no tal argumentação que eventualmente se vai fazer, nós vamos provavelmente ter que ligar com o ponto G. Porque no ponto G, que é a questão da nomeação para do representante do CNPMA para este grupo das inspeções a nível europeu, que é uma coisa importante que nós devemos estar representados, uma vez que engloba também inspeções a centros PMA e que vai começar a ser transnacional, etc. Havia intenção, trocámos alguns mails, alguns gerais, outros relativos ao subgrupo das inspeções, mas em que se chegou a um certo consenso de que quem poderia estar, de certa forma, presente também neste grupo eram algumas das nossas peritas, isto é sobretudo na área laboratorial da inspeção, portanto, algumas das nossas peritas. Ora, foi encontrado razões logísticas e de financiamento para que provavelmente iam ter muita dificuldade em encontrar que as despesas delas pudessem ser pagas. E, portanto, mais uma vez, este tipo de constrangimento está a diminuir a nossa atividade, porque vamos começando a ficar de fora de uma série de competências que devíamos ter, tanto em termos nacionais como internacionais, e que, a partir de certa altura, o que salta ao público é que nós não fazemos, não assumimos nenhuma dessas competências. Portanto, isto aqui provavelmente tem de ser ligado a isso.
O exemplo que o Carlos está a dar é paradigmático. Nós tínhamos o pedido de indicação de representantes neste grupo. O Carlos sugeriu, e bem, que fossem peritas, porque elas é que fazem as inspeções, mas nós concluímos que não há enquadramento para o pagamento das despesas das peritas. Não há nem no nosso orçamento, nem em termos genéricos não há, porque o próprio grupo de trabalho só paga a um representante, e é um representante do Conselho, portanto não havia enquadramento. Vamos sugerir que seja o Carlos o nosso representante, quando efetivamente deveria, pelo menos o Carlos, estar acompanhado de alguma perita. portanto, mais um constrangimento para a realização da nossa atividade, para o cumprimento da lei, no fundo. Portanto, é neste pé que nós estamos. Nós temos que elaborar esta resposta agora com algum cuidado e depois fazemos... vermos muito e argumentar muito bem, porque de facto isto era o que mais faltava. Nós temos que pedir autorização para
mas se calhar realçar isso mesmo, que não havia nenhum acordo anterior firmado e que nós no decurso das nossas competências nos entendemos com a IGAS,
claro.
Não é? E que ainda por cima a verba que foi agora cujo
o orçamento aprovado já contempla a verba.
Mas mesmo o relativamento anterior...
Só nos entendemos depois do orçamento aprovado.
Exatamente. Apresentado. Depois foi aprovado posteriormente, mas apresentado. Sim, nós temos que elaborar isso e depois faremos...
Acaba chamou pessoalmente a atenção ao secretário-geral?
Sim, quando lhe apresentei. Sim. Sim, eu justifiquei todos os reforços de verbas. Inclusive andamos também a reduzir verbas em algumas... Sim. Alertamos. Alertei, sim. Em relação também a este protocolo, o que é que nós tínhamos aqui também para introduzir? A IGAS já nomeou a nova perita, que compete à IGAS fazer a nomeação da doutora Teresinha Simões, já está nomeada. Já temos aqui também as questões de introduzir nas próximas inspeções a avaliação dos processos. Nós falamos isso na última reunião, da avaliação de todo o procedimento inspectivo. O Carlos não estava cá presente, de haver também uma avaliação das próprias peritas, do seu trabalho enquanto peritas nas inspeções. Fazermos uma... discutimos aqui como é que poderíamos fazer essa avaliação, chegamos à conclusão que poderíamos fazer essa avaliação através do próprio formulário, não era, Ana Rita? Como é que ficou? Do modelo do relatório, sim.
Depois estivemos a tentar perceber como é que a coisa funcionaria e percebemos que não será muito adequado, porque o relatório segue, vai por muitas secretárias. E então, nos hospitais públicos, o Conselho de Administração desce, e, portanto, ter um espaço em que há uma avaliação que chega a ser pessoal também do desempenho dos peritos e dos inspectores não parece muito correto estar num documento que passa por várias pessoas.
Não é só passar, ele vai ficar ao público, aos jornais, como se viu, sim, que apareceu 3 ou 4 anos depois. Isto, vamos por partes.
Eu, quanto aos peritos, a minha primeira emoção e o meu primeiro instinto é agradecimento. Independentemente das pessoas precisarem de ser, enfim, enquadradas e... Mas o meu primeiro sentimento é sempre obrigado pela disponibilidade, pela chateza, pelas deslocações, por viverem nas pensões da Mariquinhas e por terem um trabalhão imenso durante 2 dias em prol da sociedade, sem um tostão que não seja de perda para comerem decentemente. Portanto, este é o meu primeiro sentimento. Logo, pôr isto num documento oficial da IGAS disto e daquilo, quer dizer, isso aí estou formalmente contra. Haver a necessidade de os próprios inspectores, como toda a gente, ou os peritos, serem informados de que há lacunas no seu comportamento, ou há melhoramentos a fazer, 100% de acordo. Agora, isso tem que ser um questionário à parte, até porque o relatório é da equipa de inspeção. O questionário há de ser do centro que foi inspecionado. Portanto, não me parece que faça nenhum sentido estarem anexos, sim, e ao público.
Isso. Aqui, da alocação das equipas e da distribuição das equipas, em função também de algumas objeções que... foram feitas por alguns centros a algumas equipas inspectivas e então numa tentativa de evitar possíveis conflitos, nós, como somos nós internamente que fazemos a constituição das equipas, nós alocarmos isso de forma a que não haja nenhum constrangimento, nem nenhum conflito, Pronto, depois nós temos que ver é se conseguimos cumprir aqueles critérios da territorialidade, não é? Das peritas do Sul só fazerem no Norte. Vamos ver se cumprimos esse critério, se não, em último caso, uma vez que até o maior número de centros a serem inspecionados para o ano vão ser no Norte, não é? Vai haver uma sobrecarga das peritas do Sul, provavelmente em algumas equipas vai ter que entrar alguma perita do Norte e, portanto, vamos tentar fazer da melhor maneira. Pronto, em relação a isto, parece que estamos então esclarecidos em relação à linha F, não é? Depois, em relação à linha G, que é a nomeação do representante, era o que nós estávamos a falar. Nós tentámos nomear algumas das nossas peritas, mas não havia como lhes pagar, e depois elas vão ter que ir para o estrangeiro, e há aqui custos, há despesas, nem sequer as ajudas de custo nós tínhamos possibilidades de lhe pagar, e portanto vamos ter que nomear o Carlos... mais uma vez, a quem eu pedi que se disponibilizasse para nos representar neste grupo, porque efetivamente é quem nos tem representado, a não ser que alguém queira assumir essa função e aliviar um bocadinho aqui o trabalho do Carlos, mas não me parece que seja o caso, e portanto terá que ser o Carlos o nosso representante, com a condicionante que o Carlos não é perito, nunca participou nessas... perícia, está limitado, não é? Mas pronto, mas vai fazer o seu melhor, obviamente, mas é mais uma questão. Mas seria um excelente perito. Mas já para a próxima reunião é já agora em janeiro. A próxima reunião. Portanto,
eu só acho que devia ficar aqui neste ponto. Acho que era útil ficar no ponto a dizer que era a nossa opinião que devia haver a representação por parte de algumas das nossas peritas, uma vez que estão mais no terreno das inspeções e portanto poderiam tirar mais vantagem destas reuniões e dar mais contributos nestas reuniões. Mas que, pronto, eventualmente se avaliarem que é importante para uma eventual modificação que pretendemos, não é? Porque nós pretendemos essa gostaríamos de que isso fosse possível no futuro e, portanto, chamar a atenção para que existem ainda algumas umas limitações na autonomia orçamental, não sei como é que se pode dizer, e que, por essas razões, não foi ainda possível que elas fizessem parte, não estava enquadrado o seu... serem ressarcidas as suas despesas e, portanto, não foi possível qualquer coisa desse género, mas acho que isso devia passar a ser qualquer coisa público, como
realçar
sendo
um objetivo do Conselho. Realçar a impossibilidade de,
não é? Exatamente.
Da desejável, exato. Mas, e perante essa impossibilidade que tu estás disponível para, por solicitação do Conselho estás disponível, mas realças, de facto, até ficar... também na tua boca estás disponível, mas de facto não bates palmas.
Não é o ideal, não é o ideal. E o ideal nós não conseguimos fazer por causa destes constrangimentos formais, financeiros, etc. Pronto, fica então isso a constar. E o último ponto das questões prévias, e por aqui nos ficamos antes do almoço, são as informações da intenção tem a ver com a Fértil Madeira. Depois de tanto tempo, finalmente nós tivemos notícias do Ministério da Saúde. Nós fizemos este pedido, nós fizemos esta informação com vista ao encerramento da Fértil Madeira naquele período de transição do Ministro Adalberto para a Ministra, e eles andaram ali um bocadinho aos papéis, até porque nos telefonaram a determinada altura a perguntar, então nós temos aqui, mas onde é que está a fundamentação? E a Patrícia disse, está aí no corpo. Ah, pronto, está bem, já não está aqui quem falou e tal, e pronto. Estavam mesmo nitidamente aos papéis. Sim, uma fundamentação em duas páginas não pode ser. Fomos demasiado objetivos. E então, agora, finalmente recebemos, isso já não, isso não se chegou a seguir com a documentação. Porque foi agora, foi há dois dias. Recebemos então a informação do Ministério que oficiaram ao Fértil Madeira a dizer que a intenção é da suspensão do funcionamento e têm 10 dias para se pronunciarem e deram-nos conhecimento dessa informação. Ficamos a aguardar, portanto está a decorrer. Está...
O Ministério é a ARS, quem é que faz essa...
Foi o Ministério da Saúde, sim. E eles andam... Pois. Exato. Outra questão, e isto agora, é, mesmo temos 5 minutos e não vale a pena entrar, outra questão que não está aqui na ordem, mas que a propósito dos constrangimentos ao funcionamento do Conselho, eu também quero vos informar, porque até acabei de assinar um ofício que vai para o Secretário-Geral, é que a Assembleia da República quer nos vedar o acesso à Arnet. A Arnet é a rede interna de funcionamento da Assembleia da República. É mais uma, é... eles descobriram que nós tínhamos acesso indevido, e eu expus e eu perguntei para lá, mas então o acesso que as nossas assessoras têm a uma ferramenta de trabalho é considerado um acesso indevido? Os serviços do Sinfo, não sei o quê, dos serviços informáticos. Portanto, querem-nos tirar o acesso à Arnet. Nós, a Ana Rita já fez uma exposição ao Secretário-Geral a justificar porque é que é fundamental nós termos o acesso à Arnet para tudo e mais alguma coisa. Para requisições, para funcionamento interno, para tudo. Dizem agora que vão criar uma rede nova para as entidades externas. Ou seja... Tudo aquilo que nós fazemos através da Arnet, vamos multiplicar o trabalho porque vamos ter que fazer externamente, quando agora fazemos internamente. A própria Ana Rita... Está ali um jornalista? É isso. Somos a externa para o que lhes convém e interna para meterem o bedelho nos nossos protocolos. E, portanto, a própria Ana Rita, que é funcionária da Assembleia da República, que tem acesso à Arnet na qualidade de funcionária para tudo, para a marcação das suas férias, para a sua gestão de toda a sua, o seu formalismo, vai deixar, supostamente, ter este acesso incompreensivelmente, porque nós não estamos a falar de uma estrutura, nós estamos a falar de dois assessores e, portanto... Nós já fizemos... Ana Rita, dê-me o...
Eu, de facto...
Nós já elaboramos o ofício.
Acho que daqui a pouco demito-me completamente disto. Quer dizer, isto é assim. As senhoras se disto e daquilo e daquele outro ou têm interesses em que alguém tenha mais algum lucro em trabalho informático inútil a criar uma rede nova. Sim. Que... deve dar dinheiro a uma empresa qualquer, ou tem um entendimento da vida que não se coaduna com estarmos todos a trabalhar em ATL, em esforço extra, em trabalhar à noite, em prol da sociedade. Quer dizer, isto é inacreditável e inadmissível. Ainda por cima, formalmente, perante uma pessoa que tem um contrato de trabalho com a Assembleia da República. Portanto, isto é absolutamente incompreensível até para um informático, que é um ser esquisito. Portanto, está aqui qualquer coisa que não está.
Isto não é uma orientação informática, isto é uma decisão política de dizer não, eles não podem ter acesso. Quando não há aqui nenhuma informação sigilosa, se dissesse assim... Pois, Carlos, se nós, por termos acesso à rede interna, tivéssemos acesso à documentação confidencial, não, é apenas uma rede que nos permite agilizar procedimentos. Como nós temos que pedir autorização para tudo, agilizamos procedimentos. Temos acesso aos contactos, temos acesso aos diplomas entrados, temos acesso ao clipping, às notícias. Nós elaboramos a exposição dizendo tudo aquilo a que nós acedemos e depois concluímos dizendo, por estas razões, a concretizar-se a decisão de interdição de acesso à Arnet, estará a Assembleia da República a criar obstáculos injustificados ao regular funcionamento do CNPMA, pelo que não pode este Conselho deixar de reiterar a importância de assegurar o acesso a estas funcionalidades. Vamos tentar ainda... Não vai, ainda não foi, vai ser, foi elaborado. Agora eu assinei...
Eu agora já mudei de opinião.
Na nossa ata também. Não é? Quer dizer, fica em ata, isto tem que ser de conhecimento público.
Eu acho que deve ser um ponto e para além
quer
disso...
Quer dizer, um ponto também desta inicial, das questões prévias,
não,
ficar em ata, isto, nomeadamente porque, essas considerações.
Porque nós temos já aqui, não um, não dois, mas muitos argumentos para os constrangimentos que estão a ser colocados, que estão a ser colocados ao funcionamento do CNPMA. E, portanto, eu agora, com essa foi que se calhar a gota d'água fez-me mudar de opinião em relação à questão do contacto com o Presidente da República. Porque, que tínhamos falado no início, porque no início parecia-me que era, pronto, não houve uma abertura, não adiou-se uma coisa, vamos... Mas isto aqui parece uma coisa mais geral, concertada, e já é um bocadinho quase que assustadora.
Não é o Presidente da República, é o da Assembleia da República.
Não. Presidente da República.
Eu acho que antes de ir ao Presidente da República é melhor passar pelo Presidente da Assembleia.
Pois, mas foi isso, não está, o Carlos não estava.
O Carlos não estava cá. É que nós pedimos uma... Para as árvores, Carlos quer dizer para a inauguração da Árvore de Natal, que ele foi lá com pompa e circunstância, com a banda de música a inaugurar a Árvore de Natal, mas não tem os tais 15 minutos para nos receber. Mas, efetivamente, nós levantamos aqui essa questão, quer dizer, se ninguém nos ouve, vamos ao Presidente da República, porque ele resolve tudo. Entendemos esperar, sim, ó Carlos, entendemos esperar.
Porque aquela, estão contentes que estão já há 7.500 intervenções foram adiadas. Mas isso é irrelevante. Agora, eu penso é que já não podemos ficar por um quarto de hora com o Presidente da Assembleia Católica.
São inúmeras entropias que estão a ser criadas ao nosso funcionamento. E esta da Arnet é a prova acabada disso. Querem-nos tratar como uma entidade externa e quando nós precisamos da Assembleia da República para tudo no nosso dia-a-dia, até para requisitar as sanduíches que temos aqui no pequeno almoço. Portanto, nós vamos enviar este ofício e se isto se verificar, se isto se concretizar, nós inclusive dizemos aí que terá que ser aumentado o nosso orçamento porque nós precisamos de verba para depois fazer o trabalho adicional que agora é encurtado porque temos acesso direto.
Quer dizer, nós já temos limitações na circunstância atual. Portanto,
vamos ter ainda mais, tem... sim. Vamos ter... Deixamos ter apoio informático. As nossas assessoras vão ter mais trabalho porque vão ter que fazer...
É importante haver um documento de síntese nessa audição, audiência com o PAR, quando ela ocorrer, para além da Carla, haver um documento, uma carta, em que lhe entregue em mão com estes aspectos todos, não é? Sintetizando todos estes pontos.
Passamos aos
DGPIs
ou ao...
Sim. Ah, sim, ó Carlos, nós retirámos da ata anterior o local das reuniões. Nós tínhamos decidido na reunião anterior quais é que faríamos no Porto, mas como o Carlos manifestou que havia alguma dificuldade sua em janeiro e se calhar também em fevereiro, Para nós é-nos indiferente nós fazermos a reunião em janeiro ou fevereiro ou passar para março. Se para março não houver constrangimento de ninguém, nós fazemos a reunião no Porto para não dificultar a vida a ninguém. É importante.
Eu agradeço muito. Enfim, o que acontece, e como eu expliquei à Carla,
sim,
é muito simples.
É uma coincidência.
Com 4 semanas de diferença fazem anos os meus netos, que calha com as nossas reuniões. Pronto, é o que faz só ter 2, se eu tivesse mais, estava mal. Mas, agora, eu por mim, quer dizer, eu vou ao Porto 2 meses seguidos, agora vocês decidam, eu agradeço muito. E
não, é
não
para
tenho,
facilitar, não há uma obrigatoriedade da reunião ser em janeiro ou ser em fevereiro, portanto, pronto, podemos passá-la para março no Porto e aí já não há problema nenhum, dia 29 de março, não é, Carlos?
Sim, não.
Pronto,
não
muito bem, então. Fica a de janeiro no Porto, fica sem efeito, passamos para março para não haver excesso de sacrifício de ninguém, portanto...
Muitíssimo obrigado.
A rasgar esse ofício, é melhor fazer outro, alterar.
Quando tem acesso à internet da Assembleia da República.
É, aproveitar enquanto temos.
Sim, obrigado. Agora, como já são grandes amigas, obrigado lá para... E eu já vou levar aqui para notar, já falei nessa hipótese, mas assim, para marcar já a sala, porque se pudermos ser da sala onde ao lado do restaurante é mais prático, não é? Se pudermos chover, se não estiver, até agradável ter dinheiro.
Em março
nunca chove. Em março nunca chove no Porto.
Mas ninguém não passa, não é que assim está aqui para marcar.
Muito bem, obrigado. obrigado.
Hoje vamos ter um almoço fora da nossa sala habitual, vamos poder respirar um bocadinho, se calhar ainda.
Isto é por causa, mas isto é por constrangimento da Assembleia da República também, ou é para festejarmos
não,
o Natal?
Natal.
Ah, pronto, está bem, é que não fosse.